A Paraná Educativa, AM 630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá para você que está sintonizado aqui no programa Justiça para Todos. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou Patrícia Armentano e apresento a partir de agora uma nova edição. Hoje eu vou tratar aqui sobre os direitos das crianças e a importância de denúncias de maus-tratos infantis. Quem vai conversar comigo é a promotora de justiça do Ministério Público do Paraná, Tarsila Santos Teixeira, que atua na Promotoria de Justiça de Infrações Penais contra Crianças, Adolescentes e Idosos de Curitiba. Bom, para começar a nossa entrevista, eu quero lembrar aqui a morte do menino Henry Borel, de 4 anos, vítima de agressões que chocou todo o país. O menino morava com a mãe e o padrasto, que é acusado de torturar a criança. O caso ganhou grande repercussão, ainda está ganhando, mas muitos outros casos não vêm a público, como o do menino Henry Borel, principalmente durante esta pandemia em que as crianças estão mais tempo dentro de casa. Sobre este assunto que eu quero conversar com a senhora e quero esclarecer, primeiramente, o que caracteriza maus tratos infantis, doutora Tarsila?
Veja, a expressão maus tratos ela pode ser vista sob dois enfoques. Tanto da questão protetiva quanto na questão persecutória, ou seja, tanto do âmbito civil quanto do âmbito criminal. A expressão maus-tratos usada do âmbito civil, do âmbito protetivo, ela é trazida ali pelo artigo 13 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que fala da questão da obrigatoriedade que todos nós, enquanto sociedade, temos de comunicar qualquer forma de violação contra criança e adolescente. Ali ele fala em maus-tratos, fala em crueldade, fala em opressão, fala em violência. E é um artigo que teve uma redação alterada pela Lei 13.010 de 2014, que é a Lei do Menino Bernardo, que foi a lei que definitivamente consignou que não deve se usar a violência física como forma de castigo e disciplinamento na educação de crianças e adolescentes.
Sim. Né?
Então, este é um enfoque civil, ou seja, o que seria maus-tratos? Qualquer forma de humilhação, violência que não deixe ou que deixe marcas, qualquer forma de opressão, qualquer forma de violência psicológica, agressões, castigos desmedidos, enfim, um contexto muito amplo. Tá? Por que eu faço essa distinção? Porque do âmbito de vista de configuração de figuras delitivas, ou seja, de crime, a figura do maus-tratos tem uma definição específica. O que é maus-tratos para nós do crime? É aquela conduta que expõe a risco a saúde, a integridade ou a vida da criança, seja mediante a falta de cuidados com alimentação e higiene, seja mediante a exploração daquela criança adolescente no trabalho doméstico, seja mediante o abuso, abuso dos meios de correção e disciplina. Então, aquela mãe, aquele pai, aquele responsável que agride a criança para o disciplinamento. Né? Quando que essa agressão não vai configurar maus-tratos, ou configurar uma figura mais grave.
Sim.
Porque o maus-tratos no âmbito criminal, ele é um crime menos grave. Quando que vai configurar uma lesão corporal, por exemplo? Quando essa agressão física implicar em ofensa efetiva à integridade corporal daquela criança ou adolescente. Então, nós vamos para outra natureza de delito. Entende?
Correto.
Então, maus-tratos é algo assim muito abrangente e tem que ser analisado dentro de um contexto. Às vezes você coloca assim, aquela...
MP de Ministério...
Que castiga demais, que ofende moralmente, que usa de xingamentos, palavras de baixo calão e tudo mais. Muitas vezes, se essa conduta for uma conduta muito expressiva e que se traga muito sofrimento para essa criança e adolescente, isso pode se configurar o crime de tortura, que é um crime bem mais grave que o crime de maus-tratos. Então, tudo isso tem que ser analisado num contexto muito maior, né?
Sim.
No caso do menino Henry, a gente percebe, assim, que você falou em questão de subnotificação, né?
Sim.
Eu acho que até estou me adiantando aqui, mas não sei se eu posso seguir.
Pode sim, com certeza.
É, a questão da subnotificação. Nós que trabalhamos na área, eu estou na única vara especializada em crimes contra criança e adolescente no Paraná, né? Nós temos outras varas que conjugam outras competências, mas a exclusiva é apenas aqui, em Curitiba. Então, nós temos, assim, um diagnóstico muito claro, nós temos uma estatística própria que nos mostra que hoje nós trabalhamos com uma absurda subnotificação, né? Apenas 15% dos casos de violência são notificados para as autoridades policiais ou judiciárias. Isso nos revela um panorama muito preocupante, porque a exemplo do caso do menino Henry, que é um gancho importante para a gente explorar, porque as pessoas conseguem entender melhor o que a gente está falando, toda aquela violência que aquele menino se viu submetido durante todo esse tempo, ela ficou guardada dentro de casa, ficou guardada em conversas da babá com a mãe, ficou guardada nas suspeitas da avó, ficou guardada na omissão de algum vizinho que ouvia, ficou guardada na omissão de um profissional de educação que não quis se meter. Então, assim, só veio à tona quando? Quando o menino morreu. Há quanto tempo esse menino vinha sofrendo, né? Então, a gente tem que suplantar essa ideia de que nós não podemos nos meter, de que nós não podemos denunciar porque não temos provas. Porque a ideia das pessoas ainda é essa ideia. A ideia de que, alguma coisa está acontecendo ali, mas eu não posso falar porque eu não posso provar. E isso se partisse apenas da sociedade como um todo, mas não. Isso muitas vezes parte de profissionais, que são pessoas capacitadas e esclarecidas, ou pelo menos deveriam ser, no sentido de saber que por disposição legal, eles têm, principalmente os profissionais da área de educação e saúde, têm obrigação legal de comunicar qualquer suspeita. E a suspeita não precisa estar acompanhada de prova. A palavra já diz, é uma mera suspeita. Claro que deverá ser esclarecido sobre que base se levanta aquela suspeita. A criança mudou muito o comportamento, a criança está chorando muito, ou a criança está dormindo em sala, ou a criança se fechou, a criança tem marcas, enfim. Agora, quem que vai buscar essas provas? A polícia, o Ministério Público, que tem poder de investigação. Nós é que vamos buscar essas provas. E se essa suspeita não se confirmar, ótimo, nada vai acontecer. Agora, havendo uma suspeita que não seja notificada, e lá na frente nós venhamos a ter uma situação mais trágica, E saibamos que no momento anterior lá, algum profissional poderia ter notificado isso e não o fez,
sim,
pode haver uma responsabilização por omissão, sim. Omissão penalmente relevante. Né? Nós chegamos a denunciar pessoas e condenar, e o tribunal tem confirmado, pela prática do crime por omissão, sabe? Então, isso é muito importante que a sociedade saiba. Nós temos que retomar algumas ideias normativas lá da nossa Constituição Federal, lá de 1988, quando diz que nós, como família, sociedade e Estado, todos nós temos obrigação de proteção à criança e adolescente, né? A Constituição Federal trouxe a doutrina da proteção integral como obrigação comum a toda a sociedade. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, há 30 anos atrás, veio consolidar essa doutrina da proteção integral. Então, a palavra já diz, nós temos compromisso de proteger. E é uma obrigação legal, uma obrigação trazida pela nossa Constituição da República. E ela é dirigida a todos. Não é por só a minha família, o meu filho, o meu parente. É todos. Está escrito lá, é pai, é sociedade, é família, é pais, família, sociedade e Estado. Ou seja, se você não é da família, você faz parte de uma sociedade, você faz parte de uma rede de apoio dentro de uma organização de Estado. Então, em qualquer situação, você vai se encaixar para ser responsável por aquela criança. Aquela criança, eu ouço ela gritar muito, ela chora muito, noite, eu ouço barulhos, batidos na parede. Então, o que, que eu devo fazer? Faça uma ligação para uma delegacia, para uma promotoria, mande um e-mail, ligue no Disque 100, no Disque 181. Canais de comunicação nós temos dos mais variados possíveis. Temos possibilidade de denúncias anônimas, temos possibilidade de pessoas que queiram se identificar e trazer mais informações, mas a verdade é que nada justifica a omissão. Porque se eu tenho uma suspeita, eu tenho um compromisso de informar. Então, eu busco um canal que melhor atenda as minhas expectativas. Ah, eu não quero criar problemas aqui. Ok, ligue no Disque 100, mande um e-mail para a Promotoria de Justiça, mande um e-mail para a delegacia, telefone para a delegacia, telefone para o Conselho Tutelar. Né? Enfim, não há dificuldade nenhuma hoje em você comunicar uma suspeita de alguma violação. O que não se justifica é a omissão, de hipótese alguma.
São diversos órgãos, não é mesmo, que podem receber denúncia de maus tratos. A partir da denúncia de uma pessoa, o que é feito, doutora Tarsila?
Veja, nós recebemos basicamente as denúncias hoje, vem pelo Conselho Tutelar, vem pela Delegacia de Polícia, aqui em Curitiba, o NUCRIA, né, que é um núcleo especializado em combate à violência contra crianças e adolescentes, e a própria Promotoria de Justiça, que também é uma promotoria especializada na parte de persecução penal, na parte criminal, né? Então, o que, que é feito? A partir da primeira notícia de que está havendo um crime, nós pedimos para que a polícia proceda à verificação preliminar, que nós chamamos, para ver se há alguma procedência em relação àquela denúncia, porque, infelizmente, também nessa área nós trabalhamos com leviandades, no sentido de pessoas denunciarem situações que não são verdadeiras, né, que de antemão se percebe que é apenas um trote. Mas quando se verifica preliminarmente que procedem aquelas informações de que ali mora uma criança da idade X, que mora com um avô, por exemplo. Então, assim, as circunstâncias daquela denúncia se confirmam, nós fazemos a investigação. E a investigação, basicamente, tem como cerne a palavra da criança.
Uhum.
Né? E aí Sim. já entra toda uma normativa também, tanto quanto recente, né, que é a Lei 3.431, de 2017, mas que entrou em vigor apenas em 2018, que trata do sistema de garantias de direitos de crianças e adolescentes vítimas de violência. E essa normativa traz toda uma forma específica de abordagem à criança vítima de violência. Não se permite mais que essa criança seja entrevistada por inúmeros profissionais em inúmeras situações. Tem que haver um planejamento dessa abordagem. E hoje nós trabalhamos com a escuta especializada e com o depoimento especial, né? Então, essa criança é ouvida de uma forma planejada, de uma forma respeitosa, de uma forma acolhedora e humanizada, para que ela se sinta segura o suficiente, para que ela se sinta respeitada o suficiente para conseguir revelar. Porque a questão é que a criança, via de regra, assim, é uma incidência muito grande de crianças que não revelam a violência, né? Essa situação, ela é recorrente. As crianças se veem submetidas a toda forma de violência, inclusive sexual, que é a mais incidente, infelizmente, e acabam não revelando, não conseguindo revelar, por vários fatores aí que são conjugados nesse sentimento da criança. É a questão do medo, é a questão da culpa, é a questão da vergonha, é a questão de não entender propriamente que está num contexto de violação. Às vezes a criança acha que aquilo ali faz parte do show mesmo, faz parte da relação paterno-filial, materno-filial, e ela acaba se guardando. Então, nós temos que promover todo um ambiente propício para que ela, primeiro, se reconheça como vítima, segundo, tenha segurança suficiente para revelar tudo o que vinha acontecendo, né?
Sim, sim.
Então, basicamente, a gente trabalha com a ideia de ouvir essa criança. Ou na polícia, mas sempre em procedimentos planejados e realizados pelos profissionais capacitados. Aqui é importante eu já deixar bem consignado que a linha de raciocínio hoje que se trabalha em relação à criança, onde, sob qual se há suspeita de alguma forma de violação, é que as pessoas envolvidas, os familiares que têm essa suspeita, ou um profissional da rede de apoio, não façam a inquirição dessa criança, não fiquem entrevistando, fazendo perguntas, porque não é o procedimento adequado. Que façam devidamente o encaminhamento para as autoridades para que isso seja feito de uma forma mais profissional possível. Por quê? Porque uma abordagem feita de forma inadequada, uma palavra maldita, digamos, pode comprometer todo esse processo e comprometer nos dois sentidos, comprometer tanto na questão da proteção dessa vítima, na questão de você ter o compromisso de preservar essa vítima, porque uma palavra mal colocada pode levar a ideia equivocada de que você está culpando aquela criança, de que você está exigindo dela uma conduta diversa do que aquela que ela teve, né?
Sim.
Tanto quanto do ponto de vista da própria produção probatória, né? Porque, infelizmente, nós dependemos dessa palavra para demonstrar o contexto de violação. E se a criança for influenciada, for sugestionada, for confundida, nós podemos estar comprometendo toda essa fala. E com isso, lá na frente, nós podemos acabar frustrando uma responsabilização, porque a palavra da criança está comprometida por conta de influências externas e conduções equivocadas que foram levadas a efeito nesse curso, entende?
Sim, sim. Doutora Tarsila, a morte do menino Henry Borel vem ganhando grande repercussão, não é mesmo? Desde as prisões realizadas no começo deste mês. Mas a gente tem que lembrar que também teve uma grande comoção nacional, algum tempo atrás, o caso da menina Isabella Nardoni. Há semelhanças entre a violência sofrida pelas duas crianças?
Ah, sem dúvida, né? É aquele contexto da criança que está... É nítido para mim, assim, que é aquela criança que está colocada entre os atores de uma nova relação, né? É muito complicado essa questão da renovação familiar, digamos, quando as pessoas envolvidas não conseguem reconhecer a criança como o centro das nossas atenções, como a peça mais importante desse contexto de reestruturação familiar, né? Para mim é muito claro que, tanto no caso do Henry quanto da Isabella, essas crianças, não foi avaliado devidamente o lugar dessas crianças na família, né? E as crianças começaram a ser usadas como instrumento o casal rivalizando ali, brigando, tendo suas dificuldades ali na condução de sua vida, e a criança sendo colocada como o problema central de todas as dificuldades.
Sim.
Né? A gente vê ali esse menino falando para a mãe, tem mensagens, tem testemunhos que dizem que a criança perguntava para a mãe se realmente ele era um problema para ela, né? Uma criança dessa idade não tem essa ideia de forma gratuita. Isso foi colocado na cabeça dele, de que ele era o problema. Então, provavelmente, nessa relação ali, esse padrasto colocava a criança como o problema da relação, como aquilo que atrapalhava, como aquilo que trazia atritos entre o casal, como aquilo que criava problemas para a mãe. Então, é nítido que essas mães, esses pais, claro, todo mundo tem direito de refazer sua vida e fazer suas escolhas, e nós não estamos aqui para criticar esse tipo de iniciativa. Mas é claro para nós que esses pais, essas mães, não estão conseguindo priorizar os filhos no momento da renovação de suas relações pessoais, né? Eles estão deixando os filhos em segundo plano e isso está gerando todo esse conflito, porque a criança não encontra lugar nessa nova família. Essa que é a verdade.
Como solucionar o problema da violência familiar contra a criança, doutora Tarsila? Ainda mais neste momento de pandemia, com as crianças fora do ambiente escolar?
Olha, a questão do enfrentamento dessas violências, colocando agora as coisas de forma um pouco mais abertas, um pouco mais genéricas, né? Sem tratar desses casos pontuais, mas colocando assim a ideia da proteção novamente como um todo. O que, que eu sempre prego nessa questão de como que nós vamos combater a violência? Eu percebo, e para mim isso é muito nítido, inclusive pautado em iniciativas legislativas e normativas e tudo mais, que nós estamos trabalhando no Brasil, dia após dia, numa ideia equivocada de repressão, né? Se nós fizermos uma análise de qual caminho nós percorremos a partir da Constituição Federal, que nos dizia que nós tínhamos que proteger, nós não temos muitas iniciativas e não temos muitas normativas que nos deem caminhos e ideias e conceitos para serem desenvolvidos na ideia da prevenção, na ideia do fortalecimento das famílias, na ideia do abandono da cultura da violência como forma de castigo e disciplinamento. Nós colocamos lá na lei, ok, não pode usar o castigo físico como forma de disciplinamento, mas que medidas nós estamos tomando para mudar esse perfil da sociedade? Porque essa realidade que nós vivemos hoje é muito fruto de uma questão cultural, né? Que muitos pais trazem, eu apanhei, eu tô aqui, aquela ideia, né? Eu apanhei minha vida inteira e tô viva e tô bem, né? Então, as pessoas, assim, não, muitas vezes, a violência física dentro de casa é algo que não traz uma carga de maldade propriamente, sim, ou de desejo desses pais de ver o filho sofrer. Muito pelo contrário. Muitas vezes, esse não é o caso da situação dos casos que nós tratamos aqui hoje, mas estou falando de forma geral, muitas vezes esses pais acham que estão fazendo uma boa coisa para os seus filhos, educando, disciplinando, enfim. Então, e sob outro aspecto, nós também temos a questão das violências graves, né? A tortura e a violência sexual que está muito presente hoje no dia a dia de nossas crianças e adolescentes. Essas violências mais graves, elas não têm esse aspecto cultural. Mas o que acontece? Acontece que a sociedade como um todo, ela nega a existência dessas formas de violência. Nega, que eu digo, no sentido de querer que essas formas de violência, essas histórias, essas ideias permaneçam na invisibilidade como estão hoje, né? Hoje você, como parte de uma sociedade, você vê que quando você fala em estupro de vulnerável, as pessoas correm do assunto, né? Nossa, Deus me livre, não gosto nem de falar disso.
Sim.
Né, que é manter essa questão da invisibilidade. Se você for num jantar na casa de amigos, ninguém quer falar sobre estupro de vulneráveis, obviamente.
Exato.
Mas, gente, é uma realidade muito presente e muito impactante. Né? Em Curitiba, hoje, nós temos cerca de 4 mil casos de estupro de vulnerável que ocorrem nas mais variadas famílias, não tem classe social, não tem cor, não tem gênero, não tem nada. Então, como que nós vamos combater isso se nós não queremos encarar o problema de frente? Então, o que eu coloco? Eu coloco que nós temos que voltar um pouco atrás, porque nós estamos trabalhando com a ideia repressiva, sempre. Essa lei 13.431 que eu citei agora há pouco, que entrou em vigor em 2018, é uma lei assim, que impactou muito no sistema, no país todo, na questão das formas de abordagem de criança, adolescente e vítima. Mas aí eu te pergunto, nós estamos nos fortalecendo na ideia da repressão. Nós estamos nos fortalecendo na ideia, bom, nós temos muitas vítimas, crianças e adolescentes, como nós vamos tratar isso? Só que nós não estamos nos fortalecendo na ideia de como nós vamos impedir essas violências, e isso que me preocupa.
Sim.
Que medidas, que estratégias nós temos que desenvolver para que a violência seja estancada, seja reduzida minimamente. E essas iniciativas nós não vemos. E o que eu, como profissional, dentro da minha experiência, trabalhando com crianças e adolescentes, tanto no âmbito protetivo quanto criminal? O que é o tipo de ação que só vai se vencer pela informação, pelo trabalho de orientação mesmo. A questão de trabalho junto às escolas, que fale mais da questão da violência, que fale mais dos limites do acesso ao corpo de uma criança, que tipo de relações são adequadas e que tipo de relações não são, né? Que tipo de contatos físicos são normais e quais não são. Não, nós não podemos ter medo de falar, né? A criança vai nos entender. Óbvio que isso será feito a partir de uma linguagem adequada à idade da criança e do adolescente, sem exageros de conteúdos que sejam mais confundam do que orientem, né? Mas a verdade é que a orientação nunca vai fazer mal. Eu não consigo aceitar a ideia de que informação faça mal a alguém. Então, eu acho que nós temos que trabalhar mais esse conteúdo sobre violência, nós temos que empoderar a criança a partir da informação. A criança que entender que violência física não é correto, que acesso a regiões pudendas do seu corpo é algo muito limitado aos pais e no momento adequado e de forma adequada. Então, a criança precisa entender isso para ela se defender. Porque como as violências são sempre praticadas num contexto muito clandestino, a criança precisa se autodefender. Enquanto nós não permitirmos que ela tenha força e poder para autodefesa, dificilmente nós vamos mudar isso. E a autodefesa, eu digo, não no sentido dela própria se defender, mas ela conseguir ter coragem de buscar defesa, de buscar ajuda. É isso que a gente percebe muito nítido no nosso meio. A criança não consegue pedir ajuda, porque ela não sabe o que está acontecendo, porque ela acha que ela teve culpa, porque ela tem medo, porque ela tem vergonha. Então, nós temos que vencer essas barreiras.
Sim.
Vencer essas barreiras empoderando a vítima, orientando a criança. Então, escola, a mídia, a internet, o próprio comércio, nós temos que envolver a nossa sociedade com esse tipo de iniciativa. Que a criança receba informação o tempo todo de que nós estamos aqui para protegê-la. Porque ela não entendeu isso ainda.
Correto. Muito bom. Eu quero agradecer a sua entrevista, a sua mensagem hoje aqui para nós, doutora Tarsila.
Imagina, eu que agradeço a oportunidade e sempre estarei aqui à disposição para a gente poder trabalhar esse assunto tão delicado e tão premente aí na nossa sociedade, né?
Exatamente, verdade. Muito obrigada novamente. Eu quero agradecer também a sua sintonia. Eu conversei hoje aqui com a promotora de justiça do Ministério Público do Paraná, doutora Tarsila Santos Teixeira, que atua na Promotoria de Justiça de Infrações Penais contra Crianças, Adolescentes e Idosos de Curitiba, e falamos sobre os direitos das crianças e denúncias de maus tratos. O programa Justiça para Todos fica por aqui. Eu sou Patrícia Armentano. Até.
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.